O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem plena consciência de que vivemos tempos muito difíceis e que todos os meios são poucos para fazer justiça às pessoas que foram mais atingidas com esta pandemia. No entanto, acreditamos que o pior já passou e que a retoma económica será uma realidade que vai permitir às empresas a sua recuperação e às famílias e trabalhadores a possibilidade de retomarem a sua vida. Neste sentido, as propostas de projeto de resolução que hoje aqui se discutem contém uma preocupação com trabalhadores e pessoas em situação de desemprego que se viram privadas do seu rendimento em virtude da crise económica e social provocada pela pandemia. No entanto, gostaríamos de reforçar duas ideias. Primeiro, as preocupações do Bloco de Esquerda e dos Verdes são as preocupações do Partido Socialista e do Governo, pois todos estamos atentos às necessidades dos trabalhadores e das pessoas que estão em situação de desemprego e somos solidárias e solidários com as situações complexas e inesperadas com que muitas cidadãs e cidadãos se depararam durante esta pandemia. Segundo, é uma realidade incontornável que o Governo aprovou medidas extraordinárias que têm sido alteradas e ajustadas para acompanhar a evolução da pandemia num esforço de conjugar a proteção social estrutural com novas formas de apoio marcadamente conjunturais e que deram resposta a todas as pessoas nas diferentes situações e algumas delas novas e bem complicadas. Pelo que é importante lembrar que os apoios extraordinários do Covid-19 já apoiaram 3 milhões de portugueses num total de 4,5 mil milhões de euros e o Governo tem garantido uma monitorização constante dos impactos sociais da pandemia, permitindo um ajustamento destes apoios, acompanhando a evolução da pandemia e da economia. Este esforço para conjugar a proteção social estrutural com novas formas de apoio aos cidadãos marcadamente conjunturais tem permitido proteger o emprego, ao mesmo tempo que apoia as famílias com quebras de rendimentos, minorando os impactos económicos e sociais da pandemia. Ao contrário da anterior crise, onde o desemprego chegou aos 20%, atualmente o nível de desemprego é de 6,6%. Sendo importante referir que, ao mesmo tempo, combatemos os despedimentos ilegais, reforçando a ACT com um aumento de inspectores no trabalho, cumprindo pela primeira vez os rácios da OIT e atribuindo o poder executivo de suspensão dos despedimentos ilegais, e estamos a promover o reforço dos juízes de trabalho. Mas, para o Partido Socialista, a única proteção efetiva dos portugueses no desemprego é o emprego. É o emprego digno e não precário. Neste âmbito, na promoção do emprego, revimos as políticas ativas de emprego, promovendo os contratos sem termo, e tomamos medidas extraordinárias para proteger o emprego neste período de pandemia, tendo Portugal, no segundo trimestre de 2021, atingindo o valor mais alto de emprego na década, desde 2011. Assim, é importante clarificar que as famílias e os trabalhadores que o Bloco de Esquerda quer proteger, nomeadamente através da prorrogação do subsídio de desemprego ou do subsídio social de emprego, já têm garantida a sua proteção social através das medidas que o Governo já está a aplicar, designadamente através do regime de prorrogação do subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego que aprovamos no Orçamento de 2021 e através da EAERT, Apoio Extraordinário Redução dos Rendimentos. O Governo do Partido Socialista apoia famílias, trabalhadores, desempregados e empresas. E as medidas e os apoios extraordinários aprovados salvaram empregos e protegeram ainda mais todos os trabalhadores. É importante lembrar que só na medida layoff foram apoiadas 1.224.000 trabalhadores e cerca de 118 mil empresas. E que no apoio à retoma progressiva e incentivo à normalização foram apoiados 1.097.000 trabalhadores e cerca de 140 mil empresas. E, claro, não podemos esquecer todas as medidas extraordinárias de apoio social que deram resposta a cerca de 3 milhões de beneficiários. Estamos a falar de medidas de apoio à família, complemento de estabilização, abonos de família complementares, as prorrogações das prestações sociais, apoio aos trabalhadores independentes, apoio aos sócios gerentes, baixas e apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores. Assim, ninguém ficou desprotegido e ninguém deixa de estar protegido pelas medidas que o Governo já tem em prática e que poderá sempre melhorar, adequando às necessidades. Porque, para o Partido Socialista, o Estado Social é uma prioridade e a Justiça Social a maior manifestação de um Estado democrático, onde a liberdade e o respeito pelo outro são a missão de quem presta serviço público e sabe que os recursos são escassos e que devemos ter como prioridade essa justiça social, principalmente quando estamos a atravessar uma pandemia. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Ofélia Ramos. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Os projetos de resolução que hoje discutimos recomendam ao Governo a prorrogação e o alargamento do âmbito de aplicação do subsídio social de desemprego, do subsídio de desemprego e também do AERT, bem como a redução dos prazos de garantia, do apoio aos desempregados de longa duração e a represtinação do apoio à redução da atividade económica. O Grupo Parlamentar do PSD acompanha na generalidade as preocupações subjacentes a estes projetos de resolução, porque Portugal é um dos países mais afetados pela crise pandémica. E, apesar disso, foi em 2020 o terceiro país da zona euro que menos investiu em medidas de resposta à crise pandémica e em 2021 continua a ser dos países da Europa que menos investe na resposta à crise. Numa crise económica e social como aquela que hoje enfrentamos, devem ser duas as principais prioridades do Governo. Uma das prioridades é a rápida recuperação da economia, das empresas e da capacidade produtiva. Esta é a forma mais eficaz de criar emprego. E quanto maior a empregabilidade, melhores são as condições e a qualidade de vida das pessoas. A outra prioridade, tão importante quanto a primeira, é a proteção social dos mais desprotegidos, ou seja, de todos aqueles que se encontram privados de rendimentos e apoios sociais. E aqui o Governo tem de cumprir a sua função como principal garante do Estado Social. Ninguém pode ficar para trás, ninguém pode ficar abaixo do mínimo da dignidade humana, independentemente da sua condição laboral ou independentemente da sua situação contributiva. O Governo já fez saber que, face à retoma económica, os apoios às empresas e os apoios sociais vão ser descontinuados. Mas o Governo que não se precipite e não crie esta ilusão. Tendo em conta os fortes impactos da crise económica e social e sabendo nós que a recuperação da economia será lenta, dúvidas não temos que as dificuldades das empresas e as dificuldades das famílias vão prolongar-se por mais algum tempo. E neste contexto, entendemos que o fim repentino dos apoios pode deixar muitas famílias à míngua, pode explotar o encerramento de muitas empresas e o crescimento brusco do desemprego com a consequente perda de rendimento das famílias. E se o Governo não apostar numa verdadeira estratégia de combate aos efeitos económicos e sociais da crise pandémica, aquilo que podemos esperar é o agravamento das desigualdades sociais e dos riscos de pobreza. Por isso, os projetos de resolução que hoje se discutem merecem, a par do desejo que todos temos de garantir apoios sociais a todos aqueles que deles precisam, merecem e exige que se faça uma reflexão sobre aquilo que as pessoas querem para as suas vidas e aquilo que as pessoas querem para a vida dos seus filhos. E aquilo que querem não passa certamente por viverem, ou melhor, sobreviverem, com o pouco que o Governo lhes pode dar. Não passa certamente por viverem de promessas de apoios que não chegam ou tardam a chegar. Não passa certamente por se manterem ad eterno numa situação de desemprego, numa situação de trabalho precário e de baixos salários. O combate à pobreza não passa apenas por dar mais e mais apoios. Passa igualmente por termos uma estrutura económica e empresarial capaz de promover mais e melhor emprego, quer reduzindo a sua precariedade, quer aumentando os salários dos trabalhadores. Só desta forma podemos garantir melhores condições e qualidade de vida para as pessoas e para as suas famílias. Para os partidos de esquerda, o combate à pobreza causada pela crise pandémica passa única e exclusivamente por dar mais apoios sociais, na tentativa de ficarmos todos dependentes do Estado e na tentativa de retirar todas e quaisquer perspectivas de vida às pessoas, eliminando o chamado elevador social. Os portugueses querem e merecem mais. Mas, senhores deputados, há pouco mais de um mês, esta Câmara teve a oportunidade de deliberar sobre dois projetos de resolução que têm exatamente o mesmo conteúdo daquele que hoje discutimos. Por isso, resta-me dizer que esta iniciativa do Bloco de Esquerda não passa de uma manobra populista, eleitoralista e política que os partidos de esquerda já não desabituaram nesta altura de pré-discussão e negociação do Orçamento de Estado, agravado este ano pelas eleições autárquicas. Do Governo e dos partidos de esquerda que apoiam o Governo, apenas ouvimos uma lista de promessas e reivindicações, todas elas com custos orçamentais, e não ouvimos uma medida para promover a nossa economia e a competitividade da nossa economia. Por isso, termino dizendo que o PSD não é contra os apoios sociais, não é contra o reforço dos apoios sociais, antes pelo contrário, somos a favor. Aquilo que o PSD é contra o desemprego, é contra salários baixos, é contra a falência das empregas, das empresas e é contra a falta de competitividade da nossa economia. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ofélia Ramos. Tenho então agora a palavra para o encerramento deste ponto da nossa ordem de trabalhos, em nome do Bloco de Esquerda, partido proponente, o Sr. Deputado José Soeiro. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou deixar de lado o comentário aos considerandos lamentáveis, despropositados e politiqueiros da deputada Ofélia Ramos e também não vamos discutir, creio eu, o layoff ou as medidas de apoio à família, porque não é isso que estamos aqui a discutir, elas existiram, tiveram outro âmbito. Nós estamos num momento em que, expectavelmente, o pior da crise sanitária já passou. Esperamos isso. O problema é que a situação de quem não tinha emprego e não tem emprego é igual. Aliás, é pior, porque quem não tinha emprego teve acesso até agosto a um apoio, à prorrogação dos apoios e deixou de ter. O que quer dizer que hoje a situação para estas pessoas não é melhor, mesmo que a situação sanitária seja melhor. A situação para estas pessoas é pior do que era há 2 meses e há 3 meses, porque deixaram de ter apoio ou têm apoio com valores ridículos. E é isto que nós estamos aqui a discutir. Esta situação não é uma surpresa. Quando foi aprovada a prorrogação de 6 meses, nós já sabíamos que ia haver um momento, que era precisamente o mês de agosto, em que as pessoas iam ter a informação de que o seu apoio tinha deixado de existir. É por isso que nós, em julho, trouxemos aqui um projeto, precisamente para, nessa altura, prorrogar os apoios e não deixar que as pessoas ficassem nessa situação. E nessa altura, em julho, quando nós trouxemos aqui, antecipando o problema que todos sabíamos que ia acontecer, porque o prazo estava lá, na medida de prorrogação, nós trouxemos essa medida aqui ao Parlamento. O Partido Socialista votou contra e o PSD, abstendo-se, garantiu o chumbo dessa medida e, portanto, garantiu que essas pessoas ficassem nesta situação. E por isso eu até pergunto hoje, quando o PSD diz aqui que concorda e acompanha na generalidade esta proposta, o que é acompanhar na generalidade? Acompanhar na generalidade é garantir o chumbo da proposta e, portanto, que as trabalhadoras vão ficar sem apoios ou vão continuar a receber os 50 euros, os 190 euros, os 213 euros. Ou vai mudar de posição,
senhor deputado,
coisa que nós saudaríamos o PSC se o fizesse e vai aprovar. É porque, Sr. Presidente, e termino, nós não estamos numa situação em que os apoios podem vir a ser descontinuados, como dizia, em que as pessoas podem deixar as pessoas numa situação de aflição. Isso já aconteceu, já foram descontinuados. A situação de aflição é a situação
obrigado,
que as pessoas estão a viver
deputado,
agora. E é para essa situação que as pessoas estão a viver agora que nós precisamos de resposta. E é esse o apelo que o Bloco de Esquerda aqui deixa.
Muito obrigado. Terminamos assim o ponto terceiro da nossa ordem de trabalhos de hoje e passamos ao último ponto com tempos. Seguir-se-ão 2 pontos sem tempos. O ponto 4 consiste no debate de iniciativas do PCP, do PAN e do Bloco de Esquerda sobre regime do arrendamento urbano. Para apresentar a iniciativa legislativa do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias. Faça o favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a iniciativa legislativa que o PCP hoje apresenta é uma resposta estruturada, abrangente e eficaz aos graves problemas que continuam a afetar milhares e milhares de pessoas no contexto da habitação e, particularmente, no arrendamento. O regime do arrendamento urbano já é, há muitos anos, um fator de injustiça e um obstáculo ao pleno cumprimento do direito à habitação. E muitíssimo mais grave ficou desde a aprovação da Lei 31/2012, que ficou conhecida como a infame Lei dos Despejos, com o Governo e a maioria PSD-CDS, de Passos Coelho, Paulo Portas e Assunção Cristas. Essa lei, com os múltiplos fatores de injustiça, arbitrariedade, conflitualidade que veio trazer ao arrendamento, continua a motivar profundas preocupações e problemas